Link TMC, estamos conectados a tudo que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
Estamos de volta com o Papo de Craque aqui na TMC para o Festival Curitiba que está chegando. Dia 23 de maio você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge com Vida Crioulo e muito, muito mais. Acesse curitiba.arte.br. E a gente quer saber qual a última vez que o Odair Hellman venceu uma partida contra o Grêmio. Manda sua resposta, 995-661-003. No prêmio 1, voucher para o motel Tayo, maiores de 18 anos. No 2, ingressos para o show do Man at Work. Dia 12 de maio, no Iglu Super Hall. Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório, ClimaSul são mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 21-05-6650 ou acesse climasul.com.br. Bora falar do Coxa. O que aconteceu na Bahia no sabadão, Nicolas? Explica aí pra gente, velho.
Foi o pior jogo do Coritiba no campeonato. Parado. Entra no lugar do clássico. Dois jogos muito ruins, né? Clássico Atletiba, derrota por 2-0 na Arena da Baixada. E agora, esse jogo aí contra o Vitória, até o placar mostra muito bem isso, 4-1. De novo, com expulsão no primeiro tempo, mas como falou o técnico Fernando Seabra, depois da coletiva, na visão dele, né, a gente concorda, o time já não tinha entrado bem em campo, não. Já tinha tomado 1-0, inclusive, do Vitória. Não assim que fosse um grande domínio do Vitória, a pressão, criando grandes oportunidades. Até acho que tinha criado uma ali, um lance do Eric, que tinha entrado em diagonal e batido para fora. Mas, assim, dava para ver que o time não tava, assim, naquela compactação normal de jogar fora de casa, de recuperar as bolas, sair jogando em transição. E aí toma um primeiro gol. Justamente num lance em que a defesa está desconjuntada ali. Além do Coritiba jogar mal, ter o jogador expulso no primeiro tempo, os episódios do jogo ou as situações específicas de cada lance foram muito contra, né? Bate-rebate que a bola vai para trás, né? Lance que os atletas dão um pouco de azar ali, tudo isso somado levou uma goleada. E aí nesse primeiro lance, o Tinga vai disputar uma bola no meio de campo, ele meio que escorrega, dá um carrinho para trás e ele faz um lançamento pro jogador do Vitória entrar livre. O Luan Cândido, que é zagueiro, mas foi lateral, né, a maior parte da carreira antes de virar zagueiro no Vitória, faz uma jogada de fundo, já descendo livre, a defesa tá mal posicionada, né? E aí a defesa sentiu falta do Jaci, não só do vigor físico, da imposição dele, mas também na questão de posicionamento, a troca com o Thiago Cosa na direita, o Michael para a esquerda, eles não se encontraram muito bem e o Michael ficou perdido ali no espaço da área e permitiu que o René chegasse livre para finalizar, para fazer 1-0 pro Vitória. 1-0 na segunda chance ali, criada pelo adversário, mas já mostrando que o time não estava muito bem posicionado dentro de campo. E depois vem a expulsão. Aí num lance meio bobo, né? Uma bola longa, perdeu o Thiago Cosa, perde o tempo da bola, era muito mais dele do que do adversário. Ele permite que o René faça antecipação, ganhe na corrida, e aí quando ele entrar na área, ele puxa, né? Ele segura, comete a falta e acaba levando o cartão vermelho, segundo jogo seguido, terceiro no campeonato, que o Coritiba tem um jogador expulso no primeiro tempo, né? E 3 derrotas nessas 3 partidas. O prejuízo é grande. Falamos já na semana passada, por causa da expulsão do Bruno Melo contra o Grêmio, vamos ter que falar muito mais a respeito de expulsões no primeiro tempo que estão comprometendo muito essa campanha, especialmente agora mais recente do Coritiba, com essas 2 derrotas fora, contra Grêmio e contra Vitória, em jogos nos quais o time teve um jogador expulso no primeiro tempo. E aí, para piorar a situação, né, saiu o gol na cobrança de falta. Uma cobrança curta, o Zé Vitor, né, ex-jogador aí do Maringá, passou pelo Atlético também, ele bate forte, mas se a barreira fica parada, ela bate na barreira, não acontecia nada. E quando a bola é rolada para ele, a barreira se desconjunta inteiramente. Até o jogador deitado atrás ali, que ficou só ele como barreira praticamente do lance, ela passa do lado e vai no cantinho do Pedro Rangel, né? Muita gente na frente, ele não conseguiu chegar na bola. ali 2-0 ainda no primeiro tempo com um homem a menos, uma situação muito complicada para o Coritiba, que ainda deu a impressão de que poderia voltar para o jogo com o gol que marca no finalzinho. O Vitória, no finalzinho do primeiro tempo, o Vitória, que está numa sequência muito pesada de partidas, ao fazer 2-0, achou, né, que era hora de administrar, né? Recuou o time inteiro, ficou tocando a bola ali e tal, poupando forças, e o Coritiba, numa chegada no final do primeiro tempo, conseguiu diminuir o placar. Um ótimo lançamento, mais um, né, do Josué, que o Tinga invade a área pela direita, cabeceia para dentro, e o Pedro Rocha aparece para mandar para a rede para diminuir 2-1 ali. E até lembrando do jogo contra o Grêmio, que também no intervalo o Coritiba foi pro vestiário perdendo por um gol de diferença e voltou bem, né, para a segunda etapa, equilibrou, chegou perto de empatar o jogo, foi bem competitivo contra o Grêmio, depois até foi sofrer aqueles gols que foram anulados, mas na reta final, mas durante a maior parte do primeiro tempo competiu bem. Era essa impressão também na volta do segundo tempo. O time adiantou a marcação, parecia que ia forçar, buscar o empate, só que aí caiu na armadilha das bolas longas do Vitória. Aí com o Coritiba adiantado, com um a menos, as bolas longas entraram e veio a goleada. Também de novo, né, num lance ali que o Thiago Santos foi tentar se antecipar, deu um pouco de azar também, um bate-rebate, a bola sobra livre na frente pro Tarsia, argentino tinha entrado no time do Vitória com campo livre à disposição, carregar e fazer o terceiro. Um pouquinho tempo depois já sai o lance do pênalti, que seria o quarto gol do Vitória. Lance que o Coritiba reclamou, mas não com tanta veemência assim, porque também o placar do jogo era melhor poupar, assim, né? Porque a bola na finalização ela bate primeiro, né, na cabeça do Michael e tal, e ali na visão coxa branca, a bola, por ter batido na parte do corpo do adversário, o pênalti não deveria ter sido marcado. Mas enfim, o árbitro marcou, apontou, o Eric bateu, fez 4-1 e ali acaba o jogo, né? Porque aí o Vitória de novo pensa, opa, jogo resolvido aqui, vamos segurar, vamos poupar forças para a partida contra o Ceará, que eles têm agora pela Copa do Nordeste, né? Um jogo único já no mata-mata da competição regional. E o Coritiba também já sabia que com a menos, com 4-1, teria forças para buscar o empate. Tanto que o Fernando Seabra, ele faz algumas substituições diferentes ali, né? Coloca para jogar o Renato Marques. Tem ganhado minutos, enfim, mas o JP Sherman como uma espécie de ponta direita. E depois estreou no Campeonato Brasileiro o Gustavo, né, um meia que veio lá do futebol dos Emirados Árabes, enfim, não tinha nenhum minuto de campo. Entrou o João Almeida, que está jogando mais pelo Sub-20 nesse momento, também foi chamado por causa da ausência do Bruno Melo, que estava suspenso, entrou, estreou no Campeonato Brasileiro, enfim, foi mais para dar tempo aí de campo para esses jogadores, e a partida se arrastou ali no 4-1. O árbitro, eu até perguntei, né, na narração do Edgar, mas quanto tempo tá no cronômetro aí? Porque no telão do estádio tava 44:30, tava atrasado o cronômetro do Barradão. Eu falei, ué, e ele acabou o jogo, mas assim que bateu 45 no cronômetro dele, falou, não temos mais o que fazer aqui. Tá. Nem ele, nem o Coritiba, nem o Vitória, tava todo mundo pensando na próxima já, e aí 4-1, final de jogo.
Nicolas, aquela reta final do jogo ali, principalmente depois do quarto gol, sabe, me lembrou muito no basquete, quando um time tá ganhando de 25 pontos, o que tá perdendo já pensa na próxima. Já pensa na próxima, troca todo mundo, e no basquete pode fazer quantas trocas quiser, e o time que tá ganhando também já começa a trocar.
É quando falta 20 segundos, eles ficam só batendo a bola, esperando, já se cumprimentam.
Exatamente, porque foi o cenário mesmo da metade final do segundo tempo.
E pra resumir, então, né, o pior jogo do Coritiba, acho que algumas circunstâncias, né? O time bem desfalcado ali, Jaci, Bruno Melo, Breno Lopes, o que leva, talvez nem tanto de forma aparente no time, mas acabou aparecendo, especialmente a ausência do Jaci e do Bruno Melo, apesar do Vitória ter construído os lances dos gols mais pela esquerda, né, do seu ataque à direita da defesa do Coritiba, mas dava pra ver que havia um desajuste lá do outro lado, e assim, essa troca com o Maicon indo pra esquerda, o Thiago Costa na direita, não deu muito certo. E é claro que o Breno Lopes vai fazer falta também numa força ofensiva das arrancadas dele, especialmente daí em banco, né, porque os caras que entraram normalmente estão no banco, estão até vendo quem entrou na segunda etapa, então fizeram diferença os desfalques, né, o Seabra admite, assim, admitiu na coletiva, e daí tem informações de bastidores, ele chegou no vestiário e admitiu, gente, eu tenho que falar que não deu certo, a estratégia que eu coloquei em prática para esse jogo, ele chamou a responsabilidade. E aí, já entrando nesse lado de bastidores, o que aconteceu no vestiário, assim, é que o Maicon, como líder do elenco, ele chamou também lá a palavra para uma conversa dura, de uma conversa de um time que não estava com a concentração ideal em campo, e o Maicon, ele assume a responsabilidade dele porque ele foi mal também, estava envolvido pelo menos em dois lances de gols, né? O pênalti, enfim, que poderia não ter sido dado, mas foi, e o lance do primeiro gol, né, do Vitória, que ele se perde, mas de forma geral, né, puxando os colegas, teve uma conversa dura, e o Pedro Rocha, eu falei com ele na saída do Barradão, falou numa conversa dura, depois eu fui tentar entender o que foi isso. Primeiro se abra, mas aí o Maicon chamando, falou, pior, os jogadores, né, a culpa é nossa, porque a concentração não foi a ideal, enfim, temos que retomar, e isso foi colocado ali. Então, um jogo assim que os desfalques fizeram diferença. O Seabra admite que a estratégia não foi a melhor. Você tem uma expulsão de novo e muitas falhas individuais, né, de concentração ali na defesa. Tudo isso somado levou a pior partida e o pior placar do Coritiba no campeonato.
4-1 para o Vitória. Nicolas França falando do que aconteceu, o desastre lá do Barradão no sabadão. Para Nichelle, vem pro aniversário premiado Nichelle, são mais de 500 mil reais em prêmios e ofertas como essa. Painel de LED Lista Chibra por apenas R$29,90 cada. Nichelle, venha celebrar com a gente pra se esquecer essa noite. 4-1.
Eu penso diferente, acho que não deve esquecer.
Pra lembrar e não fazer de novo.
Tem que lembrar, Jairão, levar como lição?
Não, tem que lembrar por alguns fatos interessantes. Primeiro, fazer correções. E você não faz correção quando a coisa anda bem. Quando a coisa tá ruim é que você tem que corrigir. E segundo, que é pra não esquecer, pra tomar vergonha, né? E jogar. Porque contra o Grêmio, perdeu de 1-0, o Grêmio teve 3 gols anulados. Isso é importante dizer. O que o Coritiba tinha de bom, ele começa a dar errado, que é o sistema defensivo. Entendeu? E outro detalhe, que eu também já falei aqui na semana passada, muita expulsão. Todo jogo tem 1, 2 expulsos e isso atrapalha. Atrapalha os planos do treinador, atrapalha o time na competição, a instituição, né? E aí os resultados começam a aparecer, os resultados negativos começam a ter uma certa frequência, e num campeonato brasileiro isso é muito ruim. Então o Coritiba precisa sim lembrar dessa derrota. Só esquecer e achar que está tudo correto, não está. Não está. Primeiro, a questão do desempenho, que não foi bom, questão das expulsões e os gols em profusão. Porque foi 1-0 pro Grêmio, embora o Coritiba não tenha feito um jogo tão ruim lá em Porto Alegre, mas tomou 4 gols lá também. Né? Então precisa corrigir, porque os gols lá foram anulados por detalhezinho, por ajuste de linha de impedimento. Poderia ter tomado lá também mais gols. Então precisa ter alguma coisa para ser corrigido. O Nicolas agora aceita. O Maicon não foi bem. De novo, será que eu falei agora em off aqui e falo no ar? Falei pro Robson aqui, será que vai voltar o Maicon, que era do Vasco? Que a torcida pediu o couro dele, manda embora, que pra nós não dá mais.
Mas eu não achei que ele foi mal contra o Grêmio.
Não, contra o Grêmio não, mas eu tô dizendo, será que a defesa inteira, num todo, começa a tomar muitos gols? Daqui a pouco, pô, né? Vai desperdiçar, vai perder o que tinha de melhor, que era o sistema defensivo. Porque eu também acho que contra o Grêmio, a defesa até se portou bem, mas se você for colocar aqui, o time tomou 4 gols lá também, tem alguma coisa errada.
Eu separo bem os dois jogos, assim. Bem assim, porque nesse do Vitória, parecia que a qualquer momento ia tomar os gols. O Vitória ia encaixar ali no 11 contra 11, e como aconteceu, encaixou e fez. E depois do segundo tempo, porque o Coritiba estava adiantado, né, exposto, e o Vitória encaixando bola longa, né, acabou tomando mais gols. Isso é um gol de bicicleta lá.
João Pedro acaba de fazer um gol de bicicleta pelo Chelsea. Mas tá perdendo de 3-1 agora em casa.
Não fazia gol o Chelsea há 9 partidas e há 9 horas, né? Na Premier League, né? Enfim, é porque eu tava falando de gols do Coritiba, assim, eu separo e separo bastante.
Nossa, que golaço, velho.
Fala assim que aí ele manda de vibração. Eu separo bastante os lances e o jogo do Grêmio desse do Vitória. Porque contra o Grêmio eu achei muito circunstancial ter tomado esses 4 gols. Porque, assim, o primeiro gol foi um pouquinho antes do gol que o Coritiba tomou, né?
Um pouquinho antes do gol que valeu.
Então meio que um entrou no lugar do outro. Porque, assim, eu acho que sai aquele primeiro gol, não sai o segundo. Porque o Grêmio recua quando faz o primeiro gol, né? Ele ali passa a administrar.
O desempenho eu concordo contigo, o Curitiba jogou bem, eu falei isso aqui, o Curitiba não fez jogo ruim, eu tô falando os gols que o sistema defensivo do Curitiba estão total.
É que eu não tô indo pelo número absoluto de gols, assim, né? E daí os outros foram bem no final, o Curitiba exposto, cansado e tal, então, e cair não tem como, então, beleza, desses 8 gols aí, 3 não valendo do Grêmio, 7 deles com a menos. Como é que você vai fazer para atacar o adversário perdendo e não vai ser exposto? Vai ser expor.
Por isso que eu citei aqui, coisas para serem corrigidas.
Mas você pode escolher.
Porque tá tomando gol por causa das expulsões? Então tem que corrigir isso, porque todo jogo tem um expulso.
Sim, esse é por isso que é o time que tem mais expulso.
Eu acho que poderia escolher se proteger. É. Só que lá em Porto Alegre, o Coritiba foi elogiado pelo quê? Porque com um a menos ele saiu, tentou atacar, quase buscou um empate e tal, não sei o quê. Poderia ter ficado lá atrás, 1-0 tá bom. Poderia ter feito isso contra o Vitória de volta. Mas aí é difícil tomar essa decisão. O que você faz? Né? Fica aqui segurando 2-1 e tenta uma bola parada, um contra-ataquezinho, ou tenta atacar? Eu acho que o torcedor quer que o time ataque, que o time vá pra cima. Mas o torcedor não quer que o time tome 4.
Mas o risco de tomar 4 com a menos
é. E acho que o risco é maior de você tomar 4 do que de você buscar um empate.
Mas, Nicolas, aí nós vamos cair nas expulsões. As expulsões são tipo.
Sim, porque eu falei, dos 8 gols, 7. Mas daí mesmo que não valeu 7 com a menos.
Mas daí é pau nesses jogadores aí que estão sendo tão expulsos.
Acho que os caras têm que ser multados?
Por exemplo, não sei se isso aí é uma decisão interna. O Serginho até deu uma explicação que eu achei bem interessante, né, num debate esses dias. Pô, é bem complicado multar assim, porque daí multa um, mas não multa o outro. Daí julga, eu acho que essa expulsão, isso, essa, aquilo. Você cria um problema até interno ali. Isso é uma explicação de um ex-jogador, né? Como ele falou. Então tem esse lado complicado. Agora o que os caras têm que fazer é não ser mais expulso. Não ser mais expulso, porque se o Kozer, ao invés de meter a mão por dentro do René e agarrar a camisa dele, se ele deixa o cara chutar, pelo menos, talvez o Pedro Rangel pegasse, talvez a bola fosse na trave, talvez ele chutasse pra fora.
Ele foi expulso e saiu o gol.
E ficaria 1-0 e com 11 contra 11.
Não deu nem pra dizer que ele trocou a expulsão pro gol, porque saiu o gol.
Mas, claro, se você for pensar, 2-0 com 11 contra 11, é muito melhor. Você tem alguma esperança
ainda. Até porque você faz o 2-1 no 11 contra 10, hein? Você faz 2-1 no 11 contra 11, vai pra cima. Aí sim, vai pra cima no segundo tempo.
Tem esperança. Agora o jogo acabou aos 29 minutos do primeiro tempo. O jogo acabou, porque o Coritiba ficou com um a menos de novo. Dessa vez, ao contrário de Porto Alegre, não estava jogando bem, não tinha criado praticamente nada, já estava perdendo e ficou totalmente exposto. E aí, aí vai minha crítica também na questão do elenco, né? Como um todo. Tudo bem, tinha perdido o Jaci, expulso no outro jogo, que também não era pra dar aquela voadora lá com o jogo decidido, também não é, porque é o Jaci também, que acho que também não era pra ter feito aquilo lá que fez, e perdeu o Kozer. Daí a dupla de zaga, Maicon e Thiago Santos precisando atacar. Já era, né? Porque você vai ficar exposto.
Beleza, bota outro. O que tava no banco era o Moleto.
Eu ia falar isso. E outra, aí quando vocês estavam debatendo, o que já me veio na cabeça assim pra falar. No ano passado, a defesa do Coritiba foi espetacular. Mas por quê? Porque ela dificilmente ficava exposta. Dificilmente ficava exposta. Eu lembro assim que durante muito tempo da Série B, eu lembro de um baita contra-ataque que o Coritiba tomou, que os caras ainda perderam gol lá num jogo contra o Criciúma. Eu lembro no jogo contra o Cuiabá no segundo turno, que o Coritiba toma um gol cedo e tem muitos problemas, porque tem que atacar e aí fica exposta. Principalmente o Michael, nunca foi e não é agora, com 37 anos, que ele vai ser um velocista. Ficando exposto, vai ter problemas. Imagine com um a menos precisando atacar e junto com o Thiago Santos. E aí o Thiago Santos tinha ido bem nos outros jogos, nesse aí já foi muito mal, como todo mundo também, não é só culpa dele, a derrota. Mas eu concordei muito também com a votação do Bum 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 pro Kozer. Pô, não dá pra ser expulso de maneira assim tão flagrante, assim, pô, dá um, sei lá o que ele fez, um golpe, agarrou a camisa do cara acho que pra enganar o juiz, ele falou, não vou puxar nas costas do cara, vou abraçar e puxar na frente, e foi uma expulsão, assim, absurdamente correta num lance onde fazer o quê? E o detalhe que também eu reparei nesse lance, Nicolas, É, o Vitória tava com um a menos nesse momento. O que teve o lance que o Thiago Santos tomou amarelo, nem é um lance violento, mas ele pega meio de raspão assim no tornozelo do Mateuzinho, que teve que ser substituído no intervalo. Até na transmissão lá, o pessoal lá da reportagem da Bahia falou, ó, ele tomou 4 pontos já ali num corte e nesse lance teve que ser substituído. Ele tava sendo atendido fora do campo. Quando a bola vai lá pro Luan Cândido, a linha defensiva do Curitiba, pô, pensou que tava onde? Em Itapuã, na beira da praia, Estela Maris, no circuito Barrondina, que vem um lançamento longo, tá todo mundo dormindo.
Ah, você conhece bem lá.
É, no Rio Vermelho, espetacular. Louco, toma nas costas e aí tem que sair correndo atrás do cara. Então, esses detalhes daí do elenco, né? Isso mostra uma fragilidade. Daí a questão do centroavante. É, o Pedro Rocha fez mais um gol, tá lutando, tá tentando, tá se entregando, mas não é centroavante. O Vitória foi achar esse Renê na Portuguesa. Foi achar esse Renê na Portuguesa, pagou lá uma merreca pelo empréstimo e tem um passe estipulado em 5 milhões. Pra pagar até não sei quanto, já valeu jogador, a pena. Cara, considerando Copa do Nordeste e Brasileirão.
22.
Considerando Copa do Nordeste e Brasileirão, em 8 jogos ele já marcou 4 gols. Então.
Tipo, trouxe dois titulares da Portuguesa.
O Zé Vitor, que pertence ao Maringá ainda, que vai faturar provavelmente uma grana com uma possível venda dele, e esse Renê, que era da Portuguesa mesmo.
Mas ele não é um centro. Cara, basicamente ele tem um estilo parecido com o do Pedro Rocha. Sim, ele não tá, é o centroavantão lá. Ele parece ser mais faro de gol, digamos assim, pra atacar a área.
Os centroavantões que o Vitória tem, o Kaiser tá machucado e o Renzo Lopes tava no banco, né? Tá no banco pra ele nos últimos jogos.
Ele é de mais mobilidade, assim, e com a mobilidade dele, ele enganou o Maicon no lance do primeiro gol e passou na frente do Thiago Costa no lance do segundo.
Eu lembro que eu fiz uma pergunta pro Nicolas, acho que mês passado, eu vou refazê-la. O Seabra continua sentindo falta de um centroavante ou continua com o pensamento de que dá pra jogar sem o 9 referência?
Não, o jeito do Curitiba jogar é esse.
Sem?
É. E é o que o Vitória faz também com o Renê, de movimentação. É o jeito de jogar, porque é o melhor jeito de jogar que eles entendem pro brasileiro. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, você não tenha que ter um centroavante ali
no elenco.
É, e contrataram o Renato Marques, mas ele também é mais esse tipo aí que o Pedro Rocha. Ele é mais centroavante que o Pedro Rocha, mas também é um cara de se mexer mais, não é o de ficar parado lá pra receber. É que a análise tática é de que o Curitiba, assim como o Vitória, são times que vão se dar melhor com ataque de mobilidade, em vez do centroavantão. Isso não quer dizer que você não, tendo um cara ali no banco de reservas, de referência mesmo, você não possa utilizar e utilizar muito bem. Não seria o caso desse jogo aí, com um a menos, né? Aí não foi esse o problema. Mas em outros momentos, já fez falta e vai fazer falta não ter um cara dessa característica.
Só sobre a questão do pênalti cometido pelo Maicon, isso não era bem uma regra, mas isso aí já mudou faz tempo. Não tem mais isso que bate uma parte do corpo e se depois bater no braço não é infração.
Não tem radicalmente. Bateu, deu. Mas é uma coisa sendo interpretada.
É, uma coisa sendo interpretada, mas tipo, tem que mudar radicalmente a direção da bola. Ali, falando bem a grosso modo, o que aconteceu foi que o Maicon ajudou a bloquear a bola com o braço, com um movimento antinatural. Ele não tava com o braço, ele tava aqui, ó, meio com uma xícara, né? Um movimento de xícara aqui e cai realmente, a bola dá na cabeça dele e meio que prensa junto no braço num movimento antinatural. Pênalti. Não há muita discussão. O árbitro tava quase chutando junto com o cara, assim, tava bem de frente e marca na hora.
Ah, eu falei antes do jogo que a escalação do Rafael Rodrigo Klein foi uma resposta pro Vitória e pro Curitiba. Um dos melhores árbitros aí do futebol brasileiro. Por quê? O Vitória prejudicado claramente nos jogos contra Flamengo pela Copa do Brasil e Atlético pela rodada anterior do Campeonato Brasileiro. Então, Vitória obviamente foi na CBF reclamar, conversar com a comissão de arbitragem. Eu, o Coritiba, né, sabendo que teria esse movimento do Vitória, também foi lá. Ah, não botem qualquer um pra apitar esse jogo, tá? Botaram o Rafael Rodrigo Klein. Aí, no geral, a arbitragem foi boa, cara. Mas no primeiro lance, o primeiro lance do jogo, foi uma falta claríssima em cima do Lucas Ronier na frente da área do Vitória. Ele, opa,
assim, ele mandou seguir.
E assim, eu na hora não tinha visto. Você viu bem, né?
Eu falei na hora, falta.
Claríssimo, assim, tipo. Eu não entendi exatamente o melhor árbitro.
É a questão do peso da camisa. Vitória tem mais camisa que o Coxa. Não tem.
Não, mas é não. Quem mais estava sendo prejudicado e entra aí, tudo aí, isso no bolo.
Vamos começar a discutir sobre isso, é então, se tem isso.
Não, só como informação, né, o Rafael
Naquele
Klein...
Naquele momento o peso era maior pro Vitória.
É, o Rafael Klein escreveu na súmula dos protestos, da faixa, que colocava em dúvida a idoneidade, não sei lá o quê. Vamos ver qual que vai ser o... Acho que essas denúncias aí também não levam a lugar nenhum.
Só pra não perder, não tem. Mas ali se é o Arrascaeta fazendo aquele lance, falta, meu amigo. Mas não tem a menor dúvida que é falta.
O que você acha dela? Bom, vamos seguindo aqui o nosso Papo de Craque TMC. Dois assuntos, gente, que a galera tá trazendo aqui também com as participações. Falamos aqui na última semana, olha, tem assim um bom começo de campeonato, sim, os times... estão legais, né? Embora sejam duas derrotas do Coritiba, mas perdeu o Ronier, já dá uma balançada, perdeu o Morisco. E se o Josué ficar de fora? O Jaci ficou. Cara, até que ponto, assim, o Anderson Gomes falou, se tivesse o Jaci ali seria diferente, cara. Porque foi totalmente pela ausência dele que o Coritiba acabou sofrendo essa goleada.
Eu acho que duas situações. Primeiro, a imposição que ele coloca, né? Pra cima dos adversários, ele. Eu tenho falado que o Jaci, ele não lembro dele ter perdido um lance ainda. Um contra um, ou disputa de bola longa, enfim, então. É que não é ele que joga ali daquele lado, é o Maicon, né? Então, no lance da expulsão, poderia ter sido que o Maicon. Mas também o Maicon não acho que seria juvenil como foi o Thiago Cosi. Ali a experiência pesaria. Então, a imposição que o Jaci coloca. E não ter ele, ter feito essa troca de posicionamento, e pra mim, o Maicon ficou perdido do lado esquerdo. Não conseguiu dar a resposta. Essas duas situações foram bem impactantes, assim, pra esse jogo.
É isso, faz falta, né?
Assim,
por tudo, né, cara?
Então, eu acabei, né, no meu comentário, falei da questão do elenco, até fiz algumas comparações com o Vitória, por exemplo, que é um time de investimento parecido com o do Coritiba pra temporada. O que me preocupa, assim, no momento no Coritiba só analisar resultado é errado, não é o correto. Mas se você pegar um recorte um pouco mais longo, aí eu acho que é bem válido. Porque também um time que ganha muito pouco, algum problema tem. E no momento, nos últimos 8 jogos, considerando o Brasileirão e Copa do Brasil, depois daquela boa sequência de vitórias fora de casa, né? Quando ganhou 3 seguidas fora, contra... Depois da vitória contra o Remo, então.
3 vitórias seguidas mas duas fora e uma no...
É que teve a do Remo no meio. São 8 jogos que o Coritiba ganhou 1. Só ganhou do Galo. E ainda que foi um jogo que talvez em outras partidas tenha jogado melhor até do que naquele jogo, mas enfim, cada jogo tem sua história, sua
circunstância. O Seabra até falou que compensou. Naquele jogo não jogou bem, mas tinha jogado bem outras e não tinha ganhado.
Mas assim, eu acho que de 8 jogos ganhar só um foi pela Copa do Brasil, é outra estratégia, vai ter o jogo de volta no Couto Pereira, eu acho que causa sim uma preocupação. De que se não há no momento um grande declínio técnico. Eu acho que para provar que não há, você já tem que ganhar o próximo jogo. Porque aí é de uma equipe que está na parte de baixo da tabela, que joga melhor fora de casa do que em casa, que é o Inter, mesmo que tenha conseguido só a segunda vitória como mandante ontem contra o time misto do Fluminense. Mas Coritiba precisa ganhar esse jogo, porque senão ele vai pro rebolo, porque há uma proximidade muito grande. 2 pontos atrás, o Coritiba tem 5 times com 17 pontos. Há um bolo muito grande, assim, logo abaixo do Coritiba. Precisa logo deixar esse rebolo para longe.
Eu fiz exatamente essa pergunta pro Fernando Seabra lá na coletiva, no Barradão, sobre resultados, né? E ele foi na resposta pelo lado do desempenho. Ele admitiu o desempenho ruim no jogo contra... É que dessa sequência de 8, você pode pegar como jogos ruins do Coritiba o primeiro, que foi a derrota na Atletiba, e o último, contra o Vitória. Então ele foi na resposta pelo lado do desempenho. Nos outros jogos o time foi competitivo, jogou bem, poderia ter conseguido resultados melhores. Então, diz ele, e é uma resposta meio padrão de treinadores, quando tem, né? Um certo desempenho para se agarrar, e tem, né? Nesse período. Que ele se preocuparia se o time não tivesse, por exemplo, tivesse feito mais partidas iguais a essa do Vitória, nesse meio tempo aí desses 8 jogos, e na visão ainda dele é a exceção. O que me preocupa é a questão mais psicológica, assim. Quando não vem o resultado, aí aquela confiança que você tinha, pô, estamos fazendo tudo certo, vai dar certo. Daqui a pouco vem o resultado, daqui a pouco começa a gerar dúvida, assim, pô, mas será? Daí você já não entra com aquela confiança ideal. Por isso que é bem importante você voltar a vencer o mais rápido possível, de preferência nesse jogo contra o Inter.
Esse era o segundo assunto que eu ia puxar. Preocupa já, assim, para efeitos de futuro? Daqui a pouco vem uma parada. O Coxa faz um bom brasileiro. Tá lá em cima na tabela. Mas o Emerson, de Campo Largo, ele falou assim, cara, o time do Coxa é extremamente limitado. Até a parada pra Copa vai estar perto da zona do rebaixamento. Ele colocou aqui, na zona do rebaixamento. Não vão acreditar nisso não, Emerson. Otimismo aí, my friend. Fala.
Eu acho que a preocupação sempre tem que existir quando vem de duas derrotas consecutivas. Você já começa a observar uma queda de rendimento. Ainda há pouco eu estava falando aqui sobre o sistema defensivo do Coritiba. Não é a mesma coisa que o ano passado.
Um parênteses assim sobre a defesa. Até esse jogo, o Coritiba tinha a quarta melhor defesa do campeonato.
Pois é, então.
Com 11 gols sofridos.
Por isso é que eu estou dizendo. Preocupa exatamente por isso. Estaria pior se aqueles gols do Grêmio, por exemplo, fossem válidos. Não foi, ainda bem. Agora tomou 4, os 4 valeram. Então, essa preocupação com o futuro, porque será que não é um movimento assim muito antecipado da desgraça? Não, não é. Os cuidados têm que ser tomados. Porque se você começa a perder uma atrás da outra, e as falhas, desempenho coletivo, começa a ter uma derrocada. Que você vai pensar? Como é que esse time vai se recuperar? O Nicolas agora citou um caso que no futebol é natural. É o desequilíbrio emocional, desequilíbrio psicológico. Você começa a perder e vira perdedor. E quando o Coritiba estava ganhando fora de casa, os jogos em casa que ele não tinha boa postura e às vezes nem resultado, levava-se em consideração. Porque o Coritiba ia buscar fora de casa com bom desempenho e bons resultados. E agora? Tá perdendo fora também. Então, é o cuidado que você tem que tomar. Se puder estancar essa sangria agora, sabe, esses problemas agora, claro que vai ser melhor. O Coritiba pode voltar a desempenhar bem fora de casa. E em casa até começou a jogar melhor, né? Os últimos confrontos mostram isso, no desempenho e também em resultados. Precisa dar sequência. E vem aí um jogo sábado contra o Internacional, que é a possibilidade. Agora, o Inter, ele começa a ver esse jogo contra o Coritiba como uma possibilidade de recuperação. Ele ganhou ontem do Fluminense, vem para cá na tentativa de obter um resultado aproveitando esse momento do Coritiba, por isso que entra esse negócio daí do desequilíbrio emocional e psicológico. Precisa voltar a ter equilíbrio, precisa voltar a render bom futebol e retomar os resultados. Eu acho que tem essa possibilidade. A questão que o nosso ouvinte falou aí do elenco também cabe nessa análise. Também cabe. O Coritiba tem problemas no elenco ainda. Ele tem um bom time que o Seabra conseguiu fazer jogar, mas quando você recorre às opções de banco, você tem um peso. E esse peso ele é muito mais alto, né, no que se refere ao bom desempenho. Porque quando existem as trocas, ó, Jaci fez falta. Mesmo que o Coser seja um bom jogador, mesmo. Não estou nem tratando da expulsão dele. Mas sempre faz falta um jogador como o Jaci. Né? E o Bruno Melo, do lado esquerdo, também fez falta. Por mais que não seja um lateral de ofício, mas para um jogo como esse, fora de casa, é um cara que recompõe bem ali, até num sistema de uma linha de 4, ele faz bem. E o Breno Lopes, para puxar contra-ataque, você vai fazer falta, porque você não tem no banco um jogador com essa característica dele, para atuar pelo lado. Salvo ele botasse ali o Renato Marques e colocasse o Pedro Rocha do lado esquerdo, sei lá. A gente até trabalhou com essa possibilidade aqui na sexta-feira durante o nosso debate. Mas é assim, o Coritiba tem sim que estar muito alerta, por isso que eu falei no início. Não é derrota para se esquecer, não. É derrota para lembrar toda hora e corrigir os problemas do Coritiba. Defensivo, de meio campo, de ataque, tudo. Não pode esquecer, não. Eu acho que o Seabra vai tirar muito proveito desse jogo para fazer as correções.
Eu acho que para fazer uma análise completa de desempenho, a primeira coisa para a gente poder observar, o Seabra poder observar, é fazer um jogo inteiro com 11.
O que não deixa de ser outro problema. Não, né?
É o maior.
Sim, não, sim. São tantas expulsões que o Seabra até se confundiu na coletiva.
Sim.
Ele falou que o Morisco foi expulso contra o São Paulo. Não foi. Ele tomou amarelo e foi substituído pela lesão.
Se machucou.
Ele falou: teve o Morisco contra o São Paulo também. Até tanta que ele até criou mais uma.
O time que. Tem que jogar 11 contra 11. E assim, de novo, vou separar muito bem os jogos de Porto Alegre e de Salvador. Foram bem diferentes. Como o Robson falou, em Porto Alegre, Coritiba tava jogando bem no 11 contra 11 E depois de um desacerto inicial, voltou jogando bem no segundo tempo, no 11 contra 10 até. Foi bem competitivo. E aí no final, né, com o time exposto e cansado, aí que toma lá dois gols que foram anulados. Diante de Vitória já não jogava bem, já teve dificuldades, enfim, foram pra mim situações bem diferentes. Mas sempre vai impactar, mesmo em Porto Alegre, que até foi competitivo, foi de forma diferente. Aí não tinha muito mais o que fazer. E pra mim foi uma exceção ter conseguido jogar bem em alguns momentos ali. O normal é. Até como falou o Seabra depois na coletiva. Na visão dele, eu concordo muito sobre expulsões, assim. Uma expulsão no futebol de hoje muda muito mais o jogo do que há 10, do que há 20 anos. Porque a intensidade física é muito mais difícil jogar com um a menos. Antigamente, o time fechava, ele falou assim: se fechava, saia no contra-ataque, você via mais resultado. Aí eu não tenho também pra gente voltar naquele ponto, assim, o embasamento científico, mas tenho a impressão que sim. Antigamente era mais fácil você enfrentar um adversário científico, que eu falo assim, de grandes amostragens pra você ter um estudo completo e ver. Mas você via, time se fechando, beleza, contra-atacava, bola parada, conseguia ainda vencer. Agora não, cara, você tem um jogador expulso, é muito difícil pela intensidade física do futebol. Então não dá, cara, pra ter expulsão. Só que também concordo com o Seabra, que são lances e lances, cara. Eu não multaria jamais o Bruno Melo, porque acho que foi totalmente casual o que aconteceu lá em Porto Alegre, de um movimento dele pra frente, do cara pra trás, ele acaba pisando. O do Coser, sim. O Coser, e o Seabra dessa vez não poupou. Falou, não dava, né? Poderia ter tido outro. Não teve palavras duras nem nada, mas a análise dele claramente foi de que foi uma ação completamente errada do jogador. Completamente evitável.
E do Jaci?
O do Jaci ele não falou muito, porque acho que não impactou tanto. É que impactou pra esse jogo. É isso que é o problema. Do Jaci, pra mim, também. Totalmente evitável. Das três aí, últimas, a do Bruno Melo, achei que foi assim, movimento dos dois que acabou casando com ele pisar, foi sem querer. Agora, a do Jaci, desnecessária, completamente entrada.
Teve o Maicon também no Clássico Atletiba no final do jogo.
A única que eu considero, eu discordo um pouco quanto ao Bruno Melo, mas a única, assim, que eu acho que paciência era melhor isso, foi a do Josué lá na primeira rodada, que ou ele faz a falta ou o cara ia sair na cara do gol.
Essa eu acho que ele não tinha que ter sido.
Mas considere a falta. Ou ele faz a falta ou o cara sai na cara do gol, porque o Murisco errou o passe.
Sendo pra expulsar, assumiu não, ele assumiu
o risco. Exato. As outras, pô, a do Renato Marques, 2-0, jogo decidido, vai se engalfinhar lá com o Renan Lodge.
Essa aí eu daria amarelo pros dois, vendo ali o que aconteceu. Mas enfim, aí eu também assumo risco. O cara vai brigar ali.
Se você fosse árbitro, você seria cobrado por nós aqui da TMC. Ó, o Nicolas França errou ontem lá mesmo com o advento do VAR. Tô brincando, Nico. Deixa eu mandar um abraço pro Enéas Carneiro, nosso parceiro que mandou uma foto do papai dele, que teve um AVC, um infarto há 8 meses atrás. E ele tá assistindo o Papo de Craque, tá ali, se recuperando, tá na cama. E ele falou assim: Edgar, o Coritiba faz o meu pai sofrer, cara. Brincou, né? Boa recuperação pra você, seu Mário Alegre. Obrigado pela audiência dos dois, o seu Mário e o Enéas.
Seu Mário Alegre leva o futebol de forma mais leve, cara.
Leva o futebol de forma mais alegre.
Deixa que eu e o Robson brigamos aqui, discutindo, você só fica na boa.
Obrigado, valeu. Boa recuperação também pro senhor. Meus amigos, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sabadão, Botafogo 1, Remo 2, Palmeiras 1, Santos também 1, Vitória 4, Coritiba 1, Atlético 0, Grêmio 0, Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 3. Ontem, Flamengo e Vasco 2-2, São Paulo e Bahia 2-2, Internacional 2, Fluminense 0, Chapecoense 1, Bragantino 2 e Mirassol 2, Corinthians 1. Palmeiras 33, Flamengo 27, Fluminense 26, São Paulo 24, é o G4, G5 com o Atlético, com 23 pontos. Os cinco primeiros do Campeonato Brasileiro. Coxa, o oitavo com 19 e na zona do rebaixamento tem o Corinthians, o 17º com 15 pontos. Tem o Mirassol com 12, tem o Remo com 11 e a Lanterna e a Chapecoense com 8 pontos.
Olha o que você falou, né? Coritiba em oitavo com 19. Corinthians na zona de rebaixamento com 15. Tá um bolo enorme ali, né?
Como ela falou, 1, 2, 3, 4, 5 dessa galera. 5 com 17. Botafogo, Inter, Vasco e Grêmio.
Quem descuidar e como o Coritiba tá muito tempo sem vencer, já tá sendo. Ele já tava sendo alcançado por esse bololô quando ele vai lá e vence o Galo. Aí ele dá uma respirada. É o que vai ter que fazer contra o Inter.
E a próxima rodada. Jogo em casa, sabadão, 4 horas. Vem muito bem a calhar uma recuperação. Agora eu vou tratar como reabilitação, porque perdeu do Grêmio, perdeu do Vitória. Então, ó, pedir pra festa, pra lotar. precisa nem pedir, a torcida tem feito uma festa ou festas incríveis assim. E vem aí o Internacional, próximo sabadão, 4 horas no Couto Pereira, o Coxa vai ter que se recuperar, vencer o Colorado. Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Soul Festival, descontos, promoções e muito mais. Venha para o festival e viva essa experiência. Um abraço para vocês da Live Ponto Ponto, Júlio Terrinha, quem mais está por aqui, o Val Clay, o Adilson Roots, o André Alex, o Suco, ô Suco, um abração para você, 64687, Suco, valeu, Lipe Alves, também tá com a gente por aqui. O Eduardo Zanata, obrigado, querido. Wilson Lopes, Rui Almeida, Matheus Robes, tamo junto, parceirão. Ronê Ezequiel, muita gente acompanhando o Papo de Craque. Andrius, um abração pra você, parceirão, todo dia também tá aqui no papo. Quando você chegar na live, deixa o seu like pra gente. Curta, se inscreva e compartilha. Tem o dedinho ali, você que tá na TV, vai baixando. Você vai achar o dedinho, compartilhar, salvar. Vai lá, se inscreva também. Deixa tua mensagem para você fortalecer o nosso trabalho. Cada vez que você participa lá, deixa o teu like, pega o link, espalha para outro. Você interage, você aumenta o engajamento aqui da TMC. O algoritmo manda para mais pessoas, para que mais gente conheça também o nosso trabalho, beleza? Fortaleça aí o nosso canal, é 360. Deixa o like aí, senta o dedo, cachoeira de likes. 1:30, vou fazer mais um intervalo na sequência, a gente volta para falar do Paraná, que venceu o Toledo 2-0 e tá, ó, 95, 96, 7, 8 ou 9, quase 100% das semifinais da segundona Sanepar. 1:30 e a gente já volta.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Junga, Gilsons, Os Garotim convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser, patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle, 50 anos Nichelle, vamos celebrar. Ensaio premiado Nichelle, 50 anos Nichelle, vem comemorar. Ensaio Nichelle.
Aniversário premiado, 50 anos Nichelle, concorra a super prêmios o ano todo. Nichelle, conta com a gente.
Torcedor de verdade acompanha tudo do seu time. Escalação, estatística, resultado, notícias, mas tem que ter transparência. Igual à Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia mais transparente do Brasil. Selo diamante, mais de 500 critérios cumpridos. Portal da transparência completo, com salários, contratos e gastos. Tudo aberto para você conferir agora em transparência.assembleia.pr.leg.br. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Sérgio Moro, Requião Filho, Rafael Greca, Sandro Alex, é lógico que você conhece. O que você não sabia ainda é que eles estarão aqui na TMC de segunda a quinta, 10:30 da manhã. Tem sabatina, é claro, só na TMC. Quem escuta sabe.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Power com Brasil!
Atenção, empresários. Os carros elétricos crescem no Brasil e quem instala carregadores agora sai na frente. Cada ponto de recarga pode gerar renda diária. A Powercom Brasil oferece tecnologia e implantação rápida. A demanda já existe. A oportunidade é agora. Fale com a Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
Sabe. É transmissão com emoção. Ouvir. É fato com detalhes.
É em cima do lance.
Curtir.
TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC.
É o papo de volta para a Demicon. No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a Demicon dá para ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. Qual foi a última vez que o Odair Hellman venceu uma partida contra o Grêmio? 995-66-1003, WhatsApp TMC. Voucher para Motel Taiô no Prêmio 1, para maiores de 18 anos. E no 2, ingressos para o show do Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall. 995-66-1003, nosso WhatsApp, dá tempo, manda aí a sua resposta aqui pra gente. O sorteio vai acontecer lá no finalzinho, lá não, daqui a pouco, no finalzinho do Papo de Craque aqui desta segundona. Paraná 2... Toledo 0, Tricolor 99% nas semifinais. E o Portela, hein? Ô Portelinha! Mais um gol dele, do Sagui, 2-0 Paraná. E eu narrei assim, aqui na TMC. Vai, Mugui.
Tiaguinho pega, prepara, levanta, segundo pau, tá lá, dominou João Felipe, voltou, a bola escapou dele, cruzou pra boca do gol, vai sair! Olha o gol aí! De acesso, Portela! Gustavo Portela, mais um dele! Da joia tricolor, Gustavo Portela! Uma jogada, um cruzamento lá pra boca do gol, o Lucão até tentou desviar, parece ou parecia gol dele! Aí o Portela
e
saiu
o gol do Portelinha, joia da base! 2-0 Paraná pra cima do Toledo, pegou o porco e botou no rolete, assou. Pra petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira, qualidade e preço justo, saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. 2-0 dela, a gente tava nesse jogo ontem, e o Paraná passou de fase já, ou no futebol a gente tem que esperar alguma coisa? O Juninho vai falar do Paraná, dessa vitória. 2-0 pra cima do Toledo e na volta, acho que o Juninho fala e não sei se ele vai falar se tá tranquilão, mas tá. E aí, JJ, beleza?
Tudo bem, Edgar? Grande abraço pra você, grande abraço a todos. Pois é, aqui no estádio 14 de dezembro, o Paraná Clube venceu pelo placar de 2-0 e encaminhou muito bem, né, a sua classificação para as semifinais do Campeonato Paranaense. Só um desastre, né? Tira o tricolor da semifinal. Tem que perder por 2 gols de diferença ou 3 gols de diferença. Convenhamos, né? É muito pouco provável, até pela qualidade que o Toledo apresentou durante toda a competição e também pelo que aconteceu no jogo deste domingo aqui no oeste do estado do Paraná. Paraná está com a vaga praticamente garantida, é só confirmar, né, no próximo domingo na Vila Capanema. Destaque do jogo foi o João Felipe, né? Marcou um gol, aliás, ele já tinha marcado contra o Toledo na primeira fase, fez o primeiro gol do Paraná, ainda deu assistência para o segundo gol, gol marcado pelo Gustavo Portela, o Sagui. João Felipe voltou ao time nessa partida e vai mostrando, né, que é realmente um jogador de boa qualidade técnica, por isso que o Paraná foi buscá-lo durante a competição. O Ferreira também foi um jogador muito interessante, né, no meio de campo, como sempre, né, motorzinho do time, tá em todos os cantos do campo de jogo, corre pra caramba, se entrega, se doa e não deixa, principalmente, a rotação do Paraná diminuir, né, ele a todo momento, durante o jogo, ele cobra, ele incentiva, ele chama os demais jogadores para não deixarem realmente a peteca cair, então é mais um jogador que tem destaque. E o fato da defesa, de novo, não ter sofrido gols, né? O Paraná, mais uma vez, não foi vazado. Toda a campanha aí, agora 10 jogos, 3 gols sofridos, é o ponto forte, realmente, do time paranista, né? Essa defesa do tricolor tem chamado a atenção. Salazar e Thiago Dombrowski, claro, com toda a ajuda do setor do sistema defensivo, mais uma vez, não foi vazado. O tricolor já retornou à capital paranaense, semana toda para trabalhar, não tem aparentemente nenhum problema médico aí com os jogadores, já deve ter elenco completo para o jogo da volta e a tendência é que ele vai repetir, né? Se não o mesmo time, mas muito próximo, porque agora ele vai tentar dar ainda mais entrosamento para essa equipe, uma continuidade para a formação do Paraná Clube. Vitória importante, 2-0. Dá pra dizer, Edgar, que a vaga na semifinal já tá na mão? Tem que ver o que vai acontecer no outro jogo, né? 5-2 pro Araucária, pra cima do Rio Branco. Araucária também já encaminha a sua classificação, mas vamos aguardar, né? Times que fizeram na primeira fase um confronto de 6-6, dá pra duvidar nada aí o que pode vir no segundo jogo entre eles. Tá falado, Edgar? Grande abraço. Tchau.
Tá falado, mano velho. Juninho tá voltando lá de Toledo com o Noneira, o nosso Marquinho Souto também. Boa viagem pra vocês, meus queridos. Voltando aqui pra Curitiba, longe demais. Essa viagem aí, cara, na segunda na Sanepar, ela toma um tempo. É uma logística. E volta de longe o Paraná dela com a classificação, ou você vai esperar um pouco?
Não, o Paraná vai se classificar.
Não dá pra adiantar que vai ser Paraná e Araucária.
Não sei, Gerão, porque lá os caras gostam de uma meia dúzia pra cada lado, cara, não sei.
Mas décimo um 6-6 no agregado, se for 4-1 no Rio Branco, dá 6-6 no agregado.
Você já pensou isso?
Mas eu acho que é 99,9% Paraná e Araucária. E o Paraná, assim, não é à toa, né? E a gente debateu antes do jogo ontem, o Paraná classificou-se como primeiro, 23 pontos, só 3 gols sofridos, nenhum único time invicto no campeonato. O Toledo classificou em 8º na Bacia das Almas, gol nos acréscimos do último jogo, comemorou muito e tem que comemorar mesmo. Só 2 vitórias, 2 por 1-0. E o Juninho entrevistou o goleiro, Cauã Gomes, no intervalo. E, cara, ele, assim, ele não falou exatamente isso, totalmente isso, mas falou, dava um tom de missão cumprida. A gente já comemorou muito que nós chegamos aqui com o time na segunda divisão e ele vai continuar na segunda divisão, tal. O Toledo já conseguiu o objetivo principal dele, realmente. E não tem time para encarar o Paraná. Ter saído, o Tcheco falou sobre isso na coletiva, ter saído o gol a 2 minutos e meio, o gol do João Felipe, deixa muito, muito claro, assim, já uma diferença entre as equipes, e aí o Toledo ficou totalmente perdido, porque o Toledo estava com uma proposta para segurar, para especular o jogo, tentar uma bola vadia, um contra-ataque, ou pelo menos segurar um empate. E com 2 minutos e meio tomou o gol, o Toledo não sabia mais o que fazer. Se ia para cima e se expunha e arriscava tomar um monte, ou se continuava lá atrás. A questão é que tecnicamente não foi um bom jogo. E há explicações para isso. O gramado não é bom. Tentar jogar uma tabela, uma arrancada com bola dominada é difícil. gramado é muito irregular. Vira um jogo muito de primeira e segunda bola, um jogo mais físico. Daí o Paraná abriu o placar cedo, e é um confronto de mata-mata. Muitas vezes esse comportamento acontece. Pô, vamos esperar esses caras virem aqui. Só que os caras não iam lá também. E quando o Paraná errava com a bola, o Toledo errava logo em seguida. Ele não conseguia aproveitar. No primeiro tempo tem uns dois, três lances que resumem isso. Tem um lance ali que o Bruno Dipe perde uma bola na lateral, o Agnael, centroavante do Toledo, arranca com ela assim na direção do bico da grande área. Então agora entregou uma oportunidade, mas ele chuta lá na bandeirinha de escanteio.
Ele faz igual o Pavon fez aqui
ele
no cruzamento.
Ele chuta lá na bandeirinha de escanteio. Assim, então é a qualidade, a deficiência técnica do Toledo é assustadora. Mas não tem que esperar muito mais do que isso na segunda divisão estadual mesmo. E eu acho que por esse lado o Paraná está fazendo o que tem que fazer. Porque primeiro, nessa segunda divisão o que importa é ganhar. E segundo, não toma gol e sofre muito pouco também porque os adversários são horrorosos. A maioria deles, não todos. Então não toma gol, 3 gols sofridos em 10 jogos. Toledo não teve praticamente nenhuma chance. Teve essa bola que o cara chutou na bandeira de escanteio. Teve uma outra que o Marcelinho foi cruzar e a bola aí, essa meio que assustou o Juliano, porque a bola foi encobrindo e ele tava na bola, mas passou perto da trave. E no segundo tempo, talvez uma cabeçada ali que deve ter passado a uns 3 metros do gol e só. A questão é que o jogo ficou muito modorrento, porque o Paraná, por essa circunstância também de já estar ganhando, do gramado não ser grande coisa, não fez muita questão também de atacar mais. Tanto que no segundo tempo, você lembra, né, Edgar, quando você me acionou em determinado momento, ali na metade do segundo tempo, falei, ó, o meu bloquinho aqui do segundo tempo
não tem nada.
Não tem nenhuma anotação.
não tinha nada, acontecido
absolutamente nada. Aí tem um outro peso, Jairo, que é o banco. Os jogadores que saem do banco do Paraná são muito melhores do que os do Toledo. E aí, quando vieram as alterações, deu uma melhorada. Com os jogadores que entraram daí para resolver de vez, com disposição, para não que os outros não estivessem com disposição, mas esses querendo mostrar serviço, querendo vaga no time. Então, o Thiaguinho e o Portela entraram bem. O próprio Lucão entrou participando bem também, e a jogada do segundo gol tem participação desses três. O Thiaguinho rouba, o Lucão participa, o Portela participa, o Thiaguinho dá uma ótima inversão pro João Felipe, e aí o Portela já tá dentro da área para concluir quando o João Felipe cruza. Então o João Felipe, grande destaque, fez um gol e deu uma assistência, e os caras que saíram do banco entraram bem ali e deram um volume necessário para pelo menos o segundo gol. E o Samuel, muito criticado nesse jogo, entrou bem. Entrou faltando...
Acho que ele fez um golaço.
Entrou faltando 9 minutos mais os acréscimos, finalizou uma com perigo, outra o zagueiro se esticou inteiro e travou, e uma outra, uma tabelinha com o Bruno Dipe, ele só deu aquele toquinho aqui, Jairão, ó. De nojo, assim, tal, numa tabelinha, e o cara saiu em condição de fazer uma jogada já dentro da área, um cruzamento bem, bem perigoso. Depois do segundo gol, aí o Paraná teve até a possibilidade de até de fazer mais um ou dois ali, de ampliar. Mas 2-0, pelo que foi o jogo, tá de bom tamanho, pelo que é o confronto. O Toledo não vai ter força para reverter na Vila Capanema, é o Paraná fazer o serviço de novo. Estádio, domingo, 5 da tarde, Dia das Mães, vai estar lotada a Vila, meter lá a pressão necessária com esse caso. O Toledo, se tentar se expor muito, toma um monte, acho que vai tentar fazer uma despedida honrosa do campeonato, e o Paraná vai vencer inclusive o jogo, porque é muito melhor do que o Toledo.
Quem é craque nunca perde uma oportunidade, com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento para você nunca ficar no 0-0. Tá deitou decidido. A vaca?
Tá
eu
decidido.
Ia perguntar para vocês.
Eu sabia que você tá decidido. O Toledo classificou por exclusão, os outros dois que não se classificaram são ainda piores. E o Toledo entrou por acaso aí. É como disse o Juninho nessa explicação dada ontem lá, de que nem a cidade tinha mais interesse. Tanto que tinha ninguém no estádio. Então o Paraná fez a parte dele. E na sexta-feira até a gente falava aqui, ó, que o Paraná entraria em campo em Toledo como favorito. E confirmou o favoritismo. Muito melhor. A campanha diz isso, o elenco diz isso. O Tcheco, quando mexe, tem mais qualidade, o reserva do Paraná, do que o titular do Toledo. Então não há como negar que o Paraná está na próxima fase, vai fazer outro resultado aqui. E o Toledo vem apenas para cumprir o que manda a tabela, o que manda o regulamento, porque ele tem que vir jogar. E vem só por isso, entendeu? Então não tem. Acho que o Paraná está, assim como o Araucária também está classificado. Eu já vejo os confrontos da semifinal, um Araucária e Paraná, porque, ou Paraná e Araucária, porque são os dois melhores, né? E os resultados mostram bem isso. Agora, o Paraná sobrou, né, Edgar? Na primeira fase, está sobrando agora nas oitavas. Agora, a semifinal aí já complica um pouco mais. Aí você já vê times de mais qualidade. Talvez ali o Paraná tenha que, né, ter um trabalho que talvez ele não tenha tido ao longo da competição. Eu acho que o adversário, assim, que deu mais, que incomodou mais o Paraná foi o próprio Araucária na primeira fase. O Paranavaí aqui fez um bom jogo também. O Patriotas também.
Só que não, pelo acesso, o Patriotas não cruza com o Paraná, nem o Paranavaí.
Tá, mas são essas equipes que certamente vão estar na próxima fase, né? O Patriotas empatou, mas empatou o primeiro jogo lá em Paranavaí.
Lá em Campo Mourão.
Campo Mourão contra o Nacional. Talvez aí essas semifinais nós possamos aí, quem sabe, ver jogos mais qualificados.